2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que ordenou, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós queremos orar. Pai Celestial, de todo o coração nós te agradecemos por essas palavras terem se tornado realidade em nossa vida. Tu deixaste a luz da glória de Deus brilhar a face de Jesus Cristo. Raios de sol da graça brilham. Nós te agradecemos de coração pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome diante da tua face para ouvir a tua palavra. Fiel Senhor, toma-nos hoje, tome todo pensamento, tome tudo cativo sob a obediência da tua vontade. Nós nos colocamos conscientemente sob a orientação do teu Espírito Santo e pedimos a ti que teu precioso e santo sangue limpe e apague toda a mancha, toda a culpa, todo o pecado, para que possamos entrar em tua presença. Fiel Deus, diante de ti, todos nós temos que exclamar: nós somos de lábios impuros e habitamos entre um povo de lábios impuros. Que agora tu queiras tocar nossos corações e nossos lábios, purificá-los e santificá-los e consagrá-los a ti na tua santa presença. Como eu te agradeço por todos meus irmãos e por todas as minhas irmãs. Que desejo há dentro de nós de ter comunhão contigo e comunhão uns com os outros. Nós te pedimos que abençoe também todos os recém-chegados. Ainda é tempo da graça. E nós pedimos juntos a ti: ajuda-nos a trazer a colheita. Tu dizes: a colheita está madura, poucos são os trabalhadores. Fiel Deus, abençoa-nos agora e esteja conosco no nosso meio pela graça. Que fruto possa sair desse culto a Deus e ser encontrado na eternidade. Responda às perguntas, resolva os problemas, salve os perdidos, cure os doentes, liberte os amarrados e glorifique o teu nome e confirme a tua palavra. Nós te agradecemos por isso. Tu és o mesmo, ontem, hoje e o mesmo, eternamente. Aleluia. Amém. Nesta tarde, nós
auf das Chorus singen, verzichten,
não teremos o cântico, afinal de contas, o cântico está na maioria dos corações, também gratidão e adoração. Eu vivenciei a surpresa que o irmão Rus, sem que eu soubesse, está aqui hoje, e eu gostaria de pedir a ele que ele desse uma palavra de saudação a todos nós, e depois farei um relato de viagem, e em seguida teremos uma contemplação da palavra, e nós esperamos que todos, mesmo aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez, sejam abordados por Deus. É um grande privilégio para mim estar aqui hoje, e eu vos saúdo todos de coração, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou tão grato por podermos nos ver novamente. Eu não estou aqui com muita frequência. Eu também não estaria aqui hoje, mas meu tio está muito doente. Eu fiz uma visita a ele e ele se alegrou muito. É por isso que acrescentei ainda esses 100 quilômetros a mais para vir aqui. Eu desejo a todos vocês as bênçãos de Deus. Também quero passar as orações do irmão Schmidt. Eu disse a ele que estaria aqui hoje e ele manda saudações de coração a todos. Que Deus nos abençoe, é minha oração. Amém. Isso foi muito curto. No que diz respeito ao irmão Rus, eu tenho que dizer com sinceridade que nós nos conhecemos desde 1953. Sim, 53, 54. Isso são muitos anos já. E nós estamos juntos, firmes no Senhor e batalhamos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nele e no irmão Schmidt, eu tenho colunas que simplesmente permanecem aí, imovíveis, em qualquer tempestade, provadas. Por tais irmãos, eu sou, na congregação de Krefeld, sou profundamente grato de coração a Deus. Vocês, meus amados irmãos e irmãs, e aqui presentes, o mesmo eu poderia dizer de todos os presentes. Certas tempestades já caíram sobre nós e outras ainda virão, mas pela graça de Deus, nós permaneceremos em pé se nossa casa espiritual tiver sido construída sobre a rocha. Somente arrastadas embora, varridas e derrubadas, somente são pessoas que construíram sobre a areia. E isso diz o Senhor na parábola. Quando as tempestades chegam e a tormenta bate, então se torna revelado se construímos sobre terreno de rocha ou não. O que eu sinto no meu coração, em termos de gratidão a Deus e também por vocês, somente Ele pode medir ou julgar. Eu sei que o Senhor tem seu caminho conosco, que Ele continuará sua obra adiante e que a última mensagem alcançará os confins da terra. Nós começaremos na Itália nos próximos dias. Eu já mencionei isso aqui. Orem especialmente pelo período de 3 a 11 de maio. As batalhas espirituais estão se tornando cada vez mais intensas e difíceis, mas a verdade abre um caminho e todos os que são da verdade ouvem a palavra de Deus. Lá o mundo inteiro pode estar de cabeça para baixo e pode soar um pouco arrogante quando João escreveu: o mundo está no mal, mas nós sabemos que nós somos de Deus. E quem é de Deus nos ouve. Isso já é uma boca cheia, mas está, é verdade. Envio divino, palavra de Deus, alimento espiritual preparado para esse tempo, para o povo de Deus, claro e puro. E por isso, nós somos muito gratos. Praticamente, assim por diante, desde a última vez, há dois eventos especiais que aconteceram, um na Líbia e o outro em Roma. O que aconteceu em Roma me moveu particularmente. Eu não tenho televisão, mas quem tem uma não deve se envergonhar, não precisa esconder também, apenas colocar fora, mas de qualquer forma, eu estava lá assistindo o noticiário e o homem do Vaticano, lá na sinagoga, estava observando e quase não se pode crer, mas eles cantaram o Salmo 150 com todo entusiasmo e esse homem se deixou comemorar lá na sinagoga. Eles não sabem o que fazem, mas uma coisa pode já se ver hoje, quando após o arrebatamento o ministério das duas testemunhas acontecer e o templo for reconstruído, como será fácil para esse homem fazer uma peregrinação e assim tomar a consagração assim de forma tão bela lá. Mas esse momento em que o Senhor o atinge com o sopro de sua boca, porque então foi longe demais. Mas sobre essas coisas escreveremos mais tarde, são questões de ensinamento proféticas e não devem apenas ser assim indicadas, elas devem ser tratadas em detalhe para que todos saibam exatamente como as coisas caminham. E vocês sabem que Deus não permitiu, sem que nós tivéssemos mérito ou merecimento, ele permitiu que a sua palavra caísse não no nosso colo, mas dentro de nosso coração. Não podemos nada por isso, que pelo fato de hoje podermos ver os acontecimentos proféticos pela visão divina. E é por isso que somos profundamente gratos ao Senhor pelo ministério do irmão Branham. Sem esse ministério profético, não teríamos clareza sobre todas essas coisas. Nós teríamos imaginado como deve ser, como todos os outros fazem, teríamos interpretado como todos fazem, mas não teríamos sabido por revelação o que é. Quando então se ouve pessoas que falam sobre a marca da besta e simplesmente dizem: quem não guarda o sábado tem a marca da besta. Falta de clareza há entre todos os cristãos. Tradições e pontos de vista são proclamados. Sábado é sábado. A besta é a besta. O falso profeta é o falso profeta. Tudo tem seu lugar. Eu só estou dizendo isso agora para ressaltar uma coisa. Nós somos, assim, eu sou, e eu creio que vocês todos também, gratos de todo o coração a Deus pela revelação dos mistérios que permaneceram ocultos, sobre os quais foi imaginado que deveria ser, o que foram interpretados. Hoje ninguém precisa interpretar e nem precisa ficar quebrando a cabeça. Eles são claros. Porque o tempo da realização está aí. E nós já enfatizamos isso várias vezes. Profecia bíblica não precisa ser interpretada. Ela tem que ser vista no seu cumprimento. Tem que ser aceita, sim, e se for destinada a nós, tem que ser vivenciada. Deus confirma e cumpre sua palavra ao fazer o que ele prometeu. Eu não sei se aqui ou em outro lugar, mas todas as vezes, quando promessas de Deus se cumprem, vem luz, vem clareza, vem revelação da palavra e da vontade de Deus, mas vem lá onde o povo de Deus está em expectativa que Deus confirme a sua palavra e também cumpra. Nos dias de Moisés, o mundo inteiro estava em desolação, todo o Egito estava coberto de escuridão, e as Escrituras dizem que quase podia ser tocada. Mas lá onde estava Israel e a promessa, o profeta, tudo aquilo que Deus havia preparado e determinado, lá havia sol brilhante, lá havia luz, lá havia clareza, lá havia a palavra da promessa, lá havia o assim diz o Senhor. Ali Deus operou, e é disso que se trata para nós hoje. Não de criar uma atmosfera, não de ser piedosos ou religiosos, mas reconhecer Deus no seu agir nesse tempo e ordenar tudo com a sua ajuda, como ele já fez nas Escrituras. Nós começamos aqui com a palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, onde está escrito: pois Deus, que ordenou das trevas brilhe a luz, é o mesmo Deus que fez a luz brilhar em nosso coração. Isso aconteceu? Então digam uma vez amém. Aleluia. Deus deixou sua luz brilhar em nosso coração. O que disse o profeta Isaías naquela época, da terra de Naftali e Zebulon, que jazia em trevas, ela viu uma grande luz. O Senhor foi até lá para servir. Ele foi e ele é a luz do mundo. E todos são iluminados por ele. Sem ele, não há nem luz, nem vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Pertence junto. Não o proclamador, o pregador, não o homem que traz a palavra de Deus, mas, como já dissemos várias vezes, a tarefa da proclamação consiste em levar as pessoas a estar em ligação com Deus. Esse é o propósito, o sentido da proclamação da palavra de Deus, que as pessoas, por meio da palavra e do Espírito, sejam colocadas em ligação com Deus, para que a eles, por meio da ligação com Deus, por meio do Espírito e da palavra, possa ser concedida clareza. Está aqui adiante para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, eu gostaria de ler algumas escrituras para enfatizar isso. Aqui está, a partir do versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. Aqui se trata para mim principalmente, mesmo que pregadores e se pessoas se afastam e não consigam acompanhar aquilo que Deus está fazendo agora, então eu posso e nós podemos todos fazer a constatação e dizer, mas o Senhor estava ao meu lado e me deu forças para concluir a proclamação. Quando eu leio uma tal palavra assim, eu me sinto grato interiormente. Vocês sabem, o caminho dos verdadeiros servos de Deus foi um caminho solitário, um caminho muito íngreme, espinhoso e cheio de mal-entendidos. Nosso Senhor fala, onde houve um profeta que não tenhais perseguido, ou um mensageiro enviado de Deus que não matastes? Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, todo sangue foi derramado. O caminho do Senhor foi igualmente mal entendido para o povo. Por quê? Porque eles estavam presos em seus próprios pontos de vista e caminhos. E nós estamos aqui para sermos tirados de nossos próprios caminhos parados, sermos levantados para chegarmos àquele que pôde dizer de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Deus conseguir hoje tirar cada um individualmente de seu próprio caminho, de seus próprios pensamentos, de seus próprios ensinamentos, de tudo o que é próprio, tirá-lo disso e colocá-lo no divino, guiá-lo e colocá-lo lá, então esta reunião terá valido a pena. Temos em nosso coração um sim para Deus, um sim para a sua palavra. Vamos dizer a Ele em silêncio, Senhor, indica-me o teu caminho, eu quero ir por ele. Revela-me a tua palavra, eu quero crer nela. Se estivermos assim, nessa posição de coração, diante do nosso Deus, sob a proclamação da palavra, então eu digo a vocês, Deus dará sua bênção para isso. E Ele ajudará, porque sua palavra não pode voltar vazia. Ela cumprirá o que Ele enviou para fazer. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, está escrito a partir do versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho ou mensagem de salvação, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos chamou com uma santa vocação. E eu creio que esse chamado divino veio em nossa vida porque Ele, de acordo com o seu propósito, já desde antes da fundação do mundo, nos havia destinado a ouvir a sua palavra, vivenciar a sua graça e receber vida eterna. É por isso que nos Atos dos Apóstolos está escrito: tantos quantos estavam destinados para a vida eterna se tornaram crentes. Creia você de todo o coração que Deus te destinou desde antes da fundação do mundo, não somente para viver aqui temporariamente na terra, mas eternamente na glória. E você verá que, por meio dessa fé no plano de Deus que Ele realiza, também em você algo se abrirá para poder receber e crer naquilo que é divino, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça. Que palavra poderosa! Não com base em obras, para que ninguém se glorie. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se na graça de Deus que se tornou revelada em nós. E quem quiser agradecer, agradeça ao Senhor que pisou na brecha e pagou o alto preço no Gólgota. E também esse versículo aqui: Ele destruiu o poder da morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio da mensagem de salvação, o Evangelho. A proclamação dessas maravilhosas coisas que Deus nos concedeu acontece por meio do Evangelho. Evangelho significa boas novas para o pecador que ele está salvo, para o doente que ele está curado. Boas novas para cada um em todas as situações que somente queira vir ao Senhor. É por isso que também o Salvador disse naquela época: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que nós saímos a caminho? Por que pregamos a palavra? Para oferecer às pessoas as insondáveis riquezas de Deus que nos foram dadas em Jesus Cristo, oferecer a elas e familiarizá-las com isso. Adiante está aqui, a partir do versículo 12: por essa razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem pus a minha confiança. Que palavra maravilhosa! Amado irmão, amada irmã, prezados amigos, hoje nós também queremos dizer isso com convicção. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu depositei minha confiança. E Deus é fiel. Ele cumpre o que Ele promete. As Escrituras não podem ser quebradas. Quem hoje invocar o nome do Senhor, ele deve e será salvo, pois assim está escrito no profeta Joel. E assim Pedro mencionou na primeira pregação de Pentecostes. Então, Paulo escreve aqui, porque eu sei em quem pus a minha confiança. Aleluia! Temos que dar uma vez espaço ao coração para poder dizer com confiança um aleluia, um amém, um louvor seja Deus por nossos lábios. Diga você também para o teu Deus no seu coração: Senhor, eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu depositei minha confiança. Se tivéssemos colocado em nós, em mim, em você ou em outros, então nós seríamos envergonhados. Mas quem confia no Senhor não será e não pode ser envergonhado, pois Ele cuida para que as promessas sejam cumpridas. Adiante está aqui, e estou certo de que Ele é forte o suficiente para guardar os bens que me foram confiados até aquele dia. Mas aquele que começou, ele também completará. Ele pode salvar, manter, proteger. Ele até mesmo pode levantar alguém que tenha caído. Ele pode fortalecer os joelhos cansados e as mãos enfraquecidas. Ele pode fazer tudo. Vamos confiar nele, fazer isso hoje. Vamos tomá-lo em sua palavra. E vamos dizer a Ele: Senhor, nós viemos para sermos fortalecidos por Ti, para sermos abençoados por Ti. Nós estamos aqui para vivenciar a Ti novamente, como nós desejamos todos, uma comunhão íntima com o nosso Deus, uma nova vivência com o nosso Senhor, que nos deixa assim tão renovados, tão felizes, que nos enche interiormente com nova convicção de que o Senhor está conosco, que encontramos graça com Ele. Isso também nós enfatizamos aqui, como Moisés expressou em Êxodo 33. Senhor, se encontrei graça diante de Ti, então deixa-me conhecer os Teus caminhos. E nós vemos, desde os dias de Abraão, e talvez antes até, Deus, Ele deixou todos os Seus servos saberem os Seus caminhos. Podemos ler em Gênesis 18, versículo 17, lá o Senhor fala: como posso esconder de Abraão o que pretendo fazer? O nosso Deus nada faz, mas revela o seu conselho aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E o Senhor é e permanece o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Que belo que podemos dizer de coração. O Javé do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. O grande eu sou, o Senhor que falou com os profetas e que depois ele mesmo se tornou carne para nos redimir a nós que estamos nesse corpo de carne. Vamos ler de Atos capítulo 22, a partir do versículo 6. Lá estão três palavras que foram ao meu coração quando eu li essa palavra anteriormente. Atos Apóstolos 22, a partir do versículo 6. Então aconteceu. Essas palavras foram direto ao meu coração. Vamos continuar a ler. Então aconteceu que, indo eu para lá e chegando perto de Damasco, ao meio-dia, uma luz brilhante do céu me cercou de repente. Especialmente essas duas palavras, então aconteceu. Nós temos que saber de um dia, de uma hora, de um lugar onde nós tivemos nosso encontro, nossa vivência com o Senhor. Nós temos que ser capazes de poder dizer, lá aconteceu. Mesmo depois de anos e anos, nós temos que ser capazes de apontar para o ponto ou local e dizer, lá aconteceu. Lá o Senhor falou comigo. Lá ele me iluminou. Lá ele me chamou. Lá ele me comissionou. Lá ele me enviou. Lá ele me salvou. Lá ele me perdoou. Que simplesmente possamos dizer, hoje pode acontecer. Hoje nós podemos vivenciar a Deus. E não creem que estamos somente aqui para falar sobre o que outros vivenciaram com Deus. Creiam que estamos aqui hoje para vivenciar as mesmas coisas com Deus e receber dele o que nossos irmãos e irmãs no início do cristianismo vivenciaram com Deus e receberam dele. Vocês estão de acordo com isso? Se pensarmos apenas que temos agora aqui Paulo à nossa frente e pensamos que lá aconteceu isso, então isso passará como um filme ao lado de nós, que talvez podemos ver. Não, nós queremos vivenciar a Deus. Nós queremos ser capazes de dizer hoje, aconteceu no domingo à tarde, em Zurique, na Casa Popular, no Salão Branco. Nós queremos poder dizer, lá, então lá aconteceu. Lá Deus falou comigo. Ele me deu luz e clareza. Lá ele me convenceu do pecado e me mostrou meu estado de perdição diante dos olhos, lá que eu então pude me reconhecer Então lá eu pude reconhecê-lo. Foi lá que aconteceu. Vamos continuar a ler. Vocês conhecem essa história. Eu estou lendo agora a partir do versículo 12. Chegou um certo Ananias, homem cumpridor da lei, que gozava da aprovação de todos os judeus da região. Veio até mim, colocou-se à minha frente e me disse: irmão Saulo, recobra a vista. E imediatamente eu recuperei a visão e pude ver novamente. Também, após isso, ele poderia ter escrito ou poderia ter dito: então aconteceu. Quando Deus se revela a nós, quando nós temos um encontro com o Senhor, então algo acontece. Quando Ele fala conosco, quando Ele nos chama, vem luz e vida, vem clareza, nossos olhos são abertos. Quando nos são abertos a nós, então estamos destinados a transmitir a mesma luz a outros também. Isso nós lemos aqui no versículo 14. Mas ele continuou: o Deus de nossos pais te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir o chamado de sua boca. Que profecia! Uma bela profecia. Esse Ananias, ele profetizou. Ele era um homem que tinha a ligação com Deus, que se deixava guiar pelo Espírito, que podia ser usado como ferramenta nas mãos de Deus, de forma poderosa. Especialmente, deveríamos aqui ressaltar: ele te designou para reconhecer a sua vontade. Como seria possível proclamar a vontade de Deus a outras pessoas se nós mesmos não tivéssemos reconhecido? Como seria possível explicar a parte profética da história da salvação se Deus não tivesse revelado e desvendado os mistérios ocultos? Deixe-me já inserir aqui: Deus, ele determinou o irmão Branham, nesta geração, para ressaltar a parte profética e de ensinamento, e confirmou o seu ministério de uma forma sem igual, que todos os que apenas queriam crer, puderam crer, porque não somente ouviram palavras, mas também viram e testemunharam a confirmação divina como legitimação. E mesmo assim, diz o Senhor, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o atraia primeiro. Por que nós viemos? Porque nós sentimos a atração de Deus. Não podíamos mais resistir a isso. Se tornou cada vez mais forte e cada vez mais forte. E agora nós podemos olhar para trás e dizer: lá aconteceu. Lá aconteceu. São muitas vivências que pudemos fazer pela graça de Deus. Se o irmão Branham pudesse estar aqui hoje, ele poderia apontar para o dia 11 de junho de 1933, no final da Spring Street, que termina lá no rio, e dizer: lá aconteceu. Quando, por volta às 14 horas, a luz brilhante rompeu pela cobertura de nuvens e a voz falou, assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Ele pôde dizer, lá aconteceu. Quem vê a foto com o pilar de fogo acima da sua cabeça, a esse ele poderia dizer, aconteceu em janeiro de 1950, em Houston, Texas. Ele podia dizer, foi lá que aconteceu. João Batista, ele pôde apontar o lugar onde os céus se abriram e o Espírito desceu. Ele poderia ter dito, lá aconteceu. Os 120 podiam apontar para o cenáculo e dizer, lá aconteceu. Amados, quando lemos as Santas Escrituras, então temos exemplos suficientes de pessoas que vivenciaram a Deus. Nós somos o testemunho vivo do Deus vivo aqui na Terra, em meio a um mundo que, em grande parte, nega até mesmo a existência de Deus, e nós podemos desfrutar das bênçãos de nosso Deus repetidas vezes, sempre de novo. Agora vem a parte mais poderosa aqui em Atos 22, a partir do versículo 14, está: mas ele continuou, o Deus de nossos pais te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir um chamado da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, deixa-te batizar e lava os teus pecados, invocando o seu nome. O que foi isso? Uma plena conversão, incluindo o batismo. Nós não queremos servir ao Senhor pela metade, mas plenamente. A hora simplesmente chegou na qual Deus quer nos ter completamente. Se fomos destinados a conhecer, reconhecer a sua vontade, por que então não deveríamos fazê-la? Do mesmo Paulo, em Atos 26, versículo 18, é dito o seguinte: abrirás os olhos deles para que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre aqueles que foram santificados pela fé em mim. Aqui trata-se de abrir os olhos. Primeiro, os seus olhos foram abertos. Ele foi envolto pela luz e depois ele foi destinado a abrir os olhos de outros. E se vocês creem ou não, onde quer que a palavra de Deus seja pregada, por ter sido revelada, lá os olhos das pessoas também são abertos. Eles são ungidos. Eles veem o que não podiam ver antes. Ouvem o que não podiam ouvir antes. Isso Deus simplesmente determinou assim, que por meio da proclamação, clareza, iluminação, revelação, que tudo é concedido por Deus sob a proclamação de sua palavra, que seu Espírito possa pairar sobre a reunião para tornar a palavra viva para os indivíduos e revelá-la a eles. Como também se trata para nós da parte profética da história da salvação, deixa-me ler aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, a palavra que nós todos conhecemos, 2 Pedro 1, versículo 19, e agora temos ainda mais firme a palavra profética, a qual possuímos, e fazeis bem em atentar a ela, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o pleno dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Nós temos a palavra profética. E esta palavra profética brilha após ter sido revelada divinamente, brilha com uma luz clara em um lugar escuro. Lá aconteceu. Hoje pode acontecer que Deus nos conceda clareza sobre o fato de estarmos vivendo agora na parte final profética da história divina da salvação. No profeta Daniel, no capítulo 12, nos versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte. Daniel 12, versículos 8 e 9. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, perguntei, Senhor meu, qual será o resultado dessas coisas? Então, ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas revelações devem permanecer fechadas e seladas até o tempo do fim. Não para sempre, somente até o tempo do fim. E como nós estamos vivendo no tempo do fim, nós podemos comparar a parte profética que se cumpre agora com a palavra profética. Nós podemos observar como todas essas coisas se realizam diante de nossos olhos. Ele respondeu, Daniel, as revelações devem permanecer fechadas e seladas até o fim dos tempos. Não mais. Agora é o tempo do fim e eu escreverei isso na próxima brochura. Não porque lemos mais a Bíblia ou porque temos de nós mesmos um entendimento melhor dela. Não, isso não é, não. Mas porque o tempo se cumpriu. Porque a hora de Deus está aí. A mensagem de Deus está aí. O último agir de Deus está aí. O chamado para fora da congregação noiva está acontecendo. A sua preparação para o grande e glorioso dia. Como vocês sabem, sempre se ouve repetidas vezes, quando esse tema é mencionado, que as pessoas dizem, isso já se esperava há centenas de anos, e também como foi dito, alguém me disse há pouco, minha avó já esperava firmemente pelo retorno do Senhor, assim como minha mãe, e agora eu já estou velho, como posso ainda crer nisso? Então, me veio uma palavra ao coração, ou à minha mente, se a avó e a mãe não tivessem esperado pela vinda do Senhor, elas sequer estariam juntas quando o Senhor vier para levar os seus para o lar. É simplesmente uma promessa que todos aqueles que amam a sua aparição, independentemente da época em que viveram, quando estiverem na glória, eles esperaram no seu tempo pelo retorno do Senhor. Se esse não fosse o caso, eles sequer estariam lá quando ele retornar e os mortos em Cristo forem ressuscitados. E eu digo a vocês também por quê. Em todos os verdadeiros crentes, há uma viva esperança divina e isso não pode ser suprimido. Ela está viva, ela é viva, ela se move. Vocês sabem o que eu quero dizer. Nós não temos um Deus morto, também não temos uma fé morta. Nós temos um Senhor ressuscitado. Nós temos uma viva esperança. E se Paulo, já naquela época, pôde escrever, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, então ele não estava de modo algum enganado. Afinal de contas, a palavra de Deus é válida por todo o período de tempo, até que o tempo se funde com a eternidade. Muitos já adormeceram, mas nós ainda estamos vivos. Nós estamos aqui, então. Ele absolutamente não se enganou. O que ele escreveu, isso se cumpre também diante de nossos olhos. Também essa palavra se cumprirá de que todos que restarem serão transformados e o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o que pode apodrecer se revestirá de um corpo que não pode mais apodrecer. Nós que estamos já numa idade avançada, às vezes temos um pouco de dificuldade com nossos corpos terrenos. Também isso eu já disse. Vamos nos alegrar e vamos nos consolar com as palavras de que um dia seremos novamente jovens e nunca mais envelheceremos, mas estaremos sem preocupação, sem doenças, sem sofrimento, sem morte, eternamente no Senhor. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que não passou por coração de nenhum homem, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Eu, naturalmente, posso entender a todos que olham assim para os jovens de 16, 17 anos e então pensam consigo mesmo, bem, seria melhor se eu tivesse novamente 16 ou 17 anos. Não se preocupem, isso nós todos seremos no retorno do Senhor. Jovens, saudáveis, sem nenhum traço de pecado, de sofrimento, de morte, de tudo. O velho terá passado e tudo terá se tornado novo. Se pudermos, assim, resumir o que vimos aqui nessa tarde, Então, tratou-se de que podemos dizer: então aconteceu, lá eu me encontrei com o Senhor, lá foi pela primeira vez que eu vi a palavra de Deus, lá eu consagrei minha vida a Deus, lá eu recebi a verdade, reconheci a verdade, lá Deus abriu meu coração, lá Ele me abriu os meus olhos, lá Ele me deu clareza. Poderíamos escrever frases, páginas nós poderíamos completar daquilo que Deus nos concedeu e o que nós vivenciamos com Ele. Lá aconteceu. Importante é que possamos dizer: eu sei em quem eu creio. Eu o encontrei. Eu o vivenciei. Lá e lá aconteceu. Eu disse isso ontem em Salzburgo. Eu não quero apenas ter pregado. Eu quero ver todos aqueles que ouviram a palavra de Deus de minha boca novamente diante do trono da graça de Deus. E é para lá que vão os nossos esforços, nossas orações, a proclamação, tudo tem um único objetivo: ver o rebanho agraciado por Deus, comprado pelo sangue, perdoado, preparado e adornado como uma noiva que pode ir ao encontro de seu noivo. Mas do que crer em Deus, nós não podemos. Nós não podemos nos adornar a nós mesmos e nos vestir bem. Não. O Senhor o faz, no qual nós levamos a sua palavra em nós e permitimos que seu Espírito opere em nós e sobre nós. Ainda Deus faz grandes coisas. Ainda Ele fala às pessoas. Ainda Ele tem a proclamação. Ainda Ele tem o Ananias. Ainda Ele tem servos que Ele pode enviar, que Ele pode usar, que Ele pode abençoar. Que possa estar no coração de todos nós, que ainda muitos possam ser chamados para fora e preparados para o grande e glorioso dia. E aqueles que talvez hoje estejam abatidos, amados, todos nós ainda estamos aqui na terra. Ninguém creia que todos os dias podem ser ou tem que ser sol e rosas. Por meio de tribulação aqui, vai o caminho até ti. Estevão foi apedrejado até a morte. Os apóstolos e profetas, como já foi mencionado, trilharam caminhos difíceis. Esperemos somente isso de Deus, o que Ele pensou para nós. Nenhum de nós pode escolher o seu próprio caminho. O seu e o meu caminho foram determinados por Deus. Vá por ele na fé, vá por ele como seja possível, sem disputar com Deus, sem discutir com ele sobre isso. Pode ser um caminho difícil, mas o caminho leva à glória de Deus. Se há pessoas aqui que ainda não vivenciaram a Deus, deixe que seja dito a vocês: Jesus, nosso Senhor, fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso para as suas almas, eu vos darei refrigério. Nós temos em nosso Senhor tudo o Salvador, o Curador, fundamentalmente tudo o que nós necessitamos, isso nós temos nele. E a Escritura diz, como Deus não nos daria com ele também todas as coisas, Deus não pode reter nada de nós. Não, ele nos quer dar a plenitude, porque o Senhor disse, eu vim para que tenhais vida e plenitude. Nós esperamos de Deus uma plena restauração antes do retorno do Senhor, com tudo o que faz parte, para que o poder de Deus possa se tornar revelado como a palavra de Deus foi revelada. Vocês sabem, Deus nunca envia sua palavra sozinho. Ele envia sua palavra para nos mostrar o que ele quer fazer e nós cremos na palavra da promessa e então nós a veremos cumprida. Mesmo que tenhamos que esperar por isso, assim nós ouvimos o profeta do Antigo Testamento dizer, se a profecia tardar, esperai por ela, pois certamente acontecerá. Nós perseveramos por aquilo que Deus nos prometeu. Nós sabemos em quem nós depositamos nossa confiança e ninguém será envergonhado. Também você não. Amado irmão, amada irmã, não seja mais incrédula. Não olhe para você mesmo e não para as circunstâncias, porque o pior pecado é o pecado da incredulidade. Mesmo que você ainda não veja a solução, creia nisto, que Deus já a deu e que ela virá a você. Por favor, o que quer que vocês façam, mas não duvidem daquilo que Deus prometeu, pois que com isso nós o tornamos um mentiroso. Deus é verdadeiro, sua palavra é certa, o que ele prometeu, isso ele também cumpre. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Vocês podem dizer isso? Toda promessa será cumprida porque a santa boca do Senhor falou. Deus não é um ser humano, Deus é Deus e ele está acima de tudo e o poder de Satanás será colocado por escabelo de seus pés e a vitória de nosso Deus será revelada tão certamente quanto se tornou concedida pela graça no Gólgota. Creia e acontecerá para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Fiel Deus, em função da fé que nós recebemos por meio da proclamação de tua palavra a partir da pregação, nós chegamos juntos diante do teu trono da graça para te agradecer por agora estares andando por nossas fileiras e estar confirmando tua palavra em todos que têm uma aflição, uma preocupação, o que quer que seja, pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas na demonstração do Espírito e do poder. Amado Senhor, estenda o teu braço, permita que grandes milagres e sinais aconteçam. Pelo santo nome de Jesus, pelo poder de Deus, deve acontecer agora para tua honra e para tua glorificação, fiel Deus, tanto como cremos, já aconteceu e nós te agradecemos do fundo do coração por isso e falamos juntos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, amado Senhor, deixa chegar a hora da glorificação do teu nome e da confirmação de tua palavra. Levante o teu povo, ó Deus, como nós te agradecemos por também nós podermos dizer, lá aconteceu, aleluia. E nós podemos resumir, apontar para um lugar onde aconteceu conosco e para nós, na cruz do Gólgota. Lá aconteceu, aleluia, lá aconteceu para você, lá aconteceu para mim, está consumado para mim, para você, para nós. Os perdidos foram salvos, os doentes foram curados, os amarrados foram libertos, o dia aceitável, o dia da salvação, o ano de jubileu, o ano que não tem 365 dias, mas que só chega ao fim quando o tempo da graça terminar. Este ano de jubileu, quando a liberdade é proclamada a todos que estavam amarrados, e está escrito que serão soltos, que o Espírito de Deus, o Senhor, repouse sobre a reunião, sobre todo o povo de Deus, para que os amarrados que entrem sejam libertos e os perdidos sejam salvos e os enfermos sejam curados. Levante a tua congregação ao estado divino, ó fiel Senhor. Deixa tudo retornar a ser como foi no início. Ó, nós te agradecemos. Lá aconteceu. Glorioso Gólgota, glorioso Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tu não apenas nos redimiste, tu também te revelaste a nós. Tu falaste conosco, tu nos deste luz e clareza. Nós te agradecemos a ti por isso. Conceda em breve um avanço, uma virada. Meu Deus, tire todos os suspiros e lamentações, todos os gemidos. Conceda fé e confiança, pois nós não confiamos em nós mesmos, mas em ti, no Deus vivo. Tu já venceste. Tu és o vencedor do Gólgota. Aleluia. Ao teu nome, fiel Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, nós sabemos que Tu operaste hoje no nosso meio. As pessoas poderão dizer: lá aconteceu. Senhor, eu te agradeço por isso e te dou a ti somente a honra. No nome de Jesus. Amém.